atenção para o top de 5 segundos.
It's... Hip... Sub... Si...
Bem-vindo, Karate Cast, o seu dojo virtual na internet.
Seu dojo virtual, aqui quem fala é Pinto Sam, trazendo para vocês o 13º episódio, parte B do nosso podcast. Sim, meus queridos, vocês estavam esperando a segunda parte da entrevista, conversa com Délia Sensei, e eu estou aqui hoje com a minha convidada, Dona Pinto.
Eu nunca vi uma pessoa ser convidada para fazer uma apresentação, mas enfim, estou aqui presente, com Didinha para variar.
Para trazer a segunda parte do nosso podcast de hoje, Dona Pinto, hoje o podcast vai ser polêmico. Esse vai ser meio amarguinho para muita gente, hein? Vamos escutar mais histórias de Délia Sensei, vamos saber um pouco mais da vida dele. E tudo isso muito mais daqui a pouco, depois de quê, Dona Pinto?
Dos nossos e-mails.
Exatamente. Quero começar esse podcast de hoje anunciando o falecimento de um grande karateca, Antônio Gomes Sensei, que foi mencionado no último podcast, amigo e companheiro de treino de Délia Sensei. Infelizmente, nesta última segunda-feira, foi vítima da única certeza que temos da vida. E quero dar meus pêsames aos familiares e prestar essa última homenagem a um dos ícones do karatê brasileiro, assim como Délia Sensei e Enio Vezuli Sensei. Antônio Gomes Sensei foi tão importante quanto esses dois últimos que eu citei, e que seja lembrado por todos os karatecas do Brasil. Os. Então, Dona Pri, voltamos para a nossa sessão de e-mails. No último podcast nós não colocamos a sessão de e-mails, foi muito trabalho, assim como esse de hoje também deu muito trabalho para editar. Eu achei melhor fazer esta sessão nesse podcast, já que eram duas partes A e B, né? Estamos apresentando a B agora. Então vamos fazer hoje referência ao podcast número 12 sobre Bully. Mas antes vou começar logo com uma bomba, Dona Pinto. Dona Pinto, a senhora tá aí?
Tô.
Responde, dá um olá pro nosso pessoal.
Olá.
Que ela começou hoje na... Ela começou hoje na apresentação, foi convidada para a nossa apresentação e já tá se achando de casa já. Mas então, vamos começar com a primeira promoção, anunciando a promoção espetacular, Dona Pinto. Mais uma. Antes, eu quero até pedir desculpa. Na outra promoção, ainda não entregamos o DVD. Pois é, tô saindo por picareta, mas não é, gente. O DVD foi pro Brasil por algum motivo. Ainda bem que eu paguei o retorno, caso não passasse pela...
alfândega.
O que seja lá, aquela fiscalização, que passa todo mundo, só não passa meus produtos. É o segundo já. Então voltou o DVD e eu agora vou fazer a compra desse DVD diretamente no Brasil para entregar.
Para não correr mais o risco dele bater na alfândega e voltar novamente.
Exatamente. Ednelson, meu querido, não se preocupe, ele até outro dia perguntou no Twitter. Meu DVD vem? Eu disse, vai. Se Deus quiser, vai. Não sei quando. Mas Ednelson está chegando aí ainda esse mês de maio, dia das mães, né? Foi uma bosta. Vamos seguindo. A promoção do podcast deste mês está imperdível. Primeiro vamos anunciar o evento. Certo, Ana Pinto? Tá aí, Ana Pinto?
Tô.
Perdi o evento aqui na pauta. Putz, achei. Bem, pessoal, será realizado no Brasil no dia 16 de julho, no Rio de Janeiro, e dia 17 de julho, em Ribeirão Preto, cidade do nosso Google do Karatê.
Roberto Santana.
O Seminário Internacional de Karatê com o mestre Richard Amos, se estudando a modalidade, ou seja, Karatê, né? Me perdi aqui, fui ler, me perdi. E chefe instrutor da WTKO, uma organização que ele mantém. Não é uma federação, é outra organização para manter o karatê tradicional. E tem tudo para dar certo. Maiores informações sobre esse curso, quem desejar saber mais coisas, procurar mais informações, local, tudinho, pode conseguir pelo fone 16 3011 4593. Repetindo, 16-3011-4593. As inscrições já começaram, certo? Já está tudo preparado. Roberto Santana Sensei está de frente, é ele que está trazendo Richard Ramos. Para quem não conhece, Richard Ramos foi Kenshu Sei, um dos estrangeiros que conseguiu se formar pelo curso da Kenshu Sei. É um excelente karateca. E ainda além de... Dona Pita, a senhora está aí, Dona Pita? Além de ser um excelente karateca, ainda tem uma didática excelente. Eu tenho uns vídeos aí no post do podcast, vocês podem conferir. E vem a promoção do nosso blog. Vamos sortear... Viu, Dona Pita? A senhora está aí, né, Dona Pita? Segura minha mão. E vamos sortear uma inscrição para o curso. O valor da inscrição, antes que o pessoal ligue lá para saber, é R$130. O blog está sorteando uma inscrição para o curso do Richard Ramos. E vai ser naquele mesmo esquema do DVD. Viu, Dona Pinto? A gente vai mandar a inscrição daqui e vai chegar na fã de volta. Não, sacanagem.
Não, essa não tem perigo, né, gente?
Não é possível, tá com a gota não. Olha, tá com a gota. Mas é sério, nós vamos sortear entre os comentários, entre os comentantes, né? Como é que
os
diria?
Comentaristas.
É, exatamente. Comentaristas, eu acho.
Não
que...
é não? Eu acho
entre
que
as pessoas que irão comentar nos podcasts a partir de agora. Pode parar e ir comentando lá, hein? A partir do podcast de hoje... Aliás, vamos fazer até a partir do podcast anterior, né? Que é o 13, episódio A. Já está concorrendo a promoção do curso de Richard Ramos Sensei. Então, comentem. A gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos fazer aquele sorteio, vamos fazer aquele videozinho engraçado que vocês gostarem, tanto querem. Finalmente, a gente vai fazer outro.
É, não, deixa eu só deixar claro o seguinte.
Deixa claro.
É inscrição, tá, gente? É,
exatamente. Não vamos pagar estadia, nem...
Não, não é estadia, assim...
Nem viagem de avião, não. Aí já é demais.
Assim o pinto quebra.
Eu vou ficar calado contra essa gracinha. Vou ficar calado.
Ah, todo mundo tira onda, a gente também tem o direito, né? De uma vezinha, a gente...
Com minha cara. Vamos continuar. Colunistas, Dona Pinto, a gente tá... um podcast, aliás, a gente tá com um blog meio atrasado, nossos colunistas, né, me deram cano, mas chegou hoje chegou duas posts novas, está para ser publicado ainda, né, eu não vou publicar não porque hoje tá saindo um podcast, então deixa o pessoal primeiro escutar o podcast e no final de semana existem duas colunas. Olha, a primeira eu não li, que é de Thiago Froze Sensei, mas a de Roberto Santana Sensei está excelente, mas eu tenho certeza que Thiago mandaria, ele disse que é uma bomba. Então vamos esperar. Então fiquem ligados na seção colunas aí, que tem no menu do blog, colunistas, que teremos mais novidade com os parceiros agora do nosso Pinto Karatê Dojo, nosso querido blog. Everybody on the party. Vamos para os e-mails, Nana Pinto?
Vamos
embora, fale mais perto do microfone. Foram poucos os e-mails do último podcast falando sobre bullying. Talvez o pessoal não está acostumado com podcast assim, com os assuntos diferentes do karatê, mas esse assunto vem diretamente do karatê também, porque muita gente está treinando justamente porque sofreu bullying. Quase que eu não respirei agora na escola. É que eu fiquei revoltado, o assunto me deixa nervoso. Então a gente vai falar os e-mails do podcast número 12 e o número 13 nós vamos deixar para o próximo podcast, que vamos juntar os dois comentários e e-mails da parte A e da parte B. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Dona Pinto, você quer ler o e-mail?
Primeiro e-mail e único.
Eu acho que ela... Isso é um sim, né? Continue.
Antônio Pisolatos. Olá, Pito Sam. Ouvi seu podcast número 12. Parabéns mais uma vez pelo tema abordado e pelos profissionais que você convidou. A respeito das matérias futuras referentes a treinamentos de força voltado para o rendimento, conte comigo. Se puder, terei prazer em ajudar. Tudo de bom para você e sua família. Obrigada.
Lembrando que o Antônio é também profissional da educação física e eu fiquei de pedir uma ajuda a ele. Aliás, eu intimei para um podcast sobre o assunto. Nós vamos abordar mais assuntos sobre o lance de musculação, né? E é o último e-mail, vamos logo para os comentários, né, Ana Pinto? Vou começar...
Deixa eu só dizer uma coisa, o obrigado não foi ele que colocou, não. Sou eu agradecendo pelas felicitações para minha
família.
Ah,
por nada, eu sempre tô aqui trabalhando melhor para você.
É, ele hoje fez a janta.
Eu tava era morrendo de fome, tava procurando um ovo e não tinha. Comentários, Dona Pinto.
Primeiro comentário.
De Marcel Cavalcante, eu quero ler. Grande amigo Marcel, também tem um blog, nosso moderador. Vamos lá, Pinto Sam, os... Muito bom esse podcast. Muito importante o esclarecimento sobre o bullying, principalmente no que se refere ao comportamento de quem sofre a agressão. para que os pais consigam identificar o que o filho está passando por isso. Exatamente, eu tô falando. O que passei na infância por ser gordinho?
Talvez que você não se encontra?
Nada. Talvez não se enquadre como bully. Não, se enquadre, meu filho. Foi gordo, é bully. Por não ter a característica da continuidade da agressão. No entanto, posso garantir que várias vezes que passei por isso com crianças diferentes e com adultos, não me fez bem nenhum. Como professor de karatê, percebi que um dos meus alunos estavam passando por isso e consegui reverter. Os agressores eram também meus alunos. Graças a Deus, conseguimos perceber a tempo. É o que eu falei, existe bullying dentro das academias, só de karatê não, de várias artes marciais, e a gente tem que ter cuidado, que isso também deixa marcas no, na criança ou no adolescente.
Mas não só no karatê, né? Porque hoje bullying parece estar na moda, né? Só espero que no Brasil não estejam achando o legal da história ser o agressor, né?
Falando nisso, Dona Pinto, que é professora também, trabalha na escola, obviamente, você é professora, né? É pedagoga. Deve saber como é que funciona essa coisa aí de bullying, né? Eu sei bem melhor do que ela, porque ela só veio, eu passei.
Não, quem disse que eu não passei?
Tu passasse bullying?
Mas claro.
Mas por quê?
Mas porque era gordinha, meu filho. Gordinho sofre, tá pensando o quê?
Eu nunca vi você magra, eu sempre pensei que você...
eu sou uma pessoa bem resolvida com a minha estatura. Desde
então não que... passa bullying, rapaz. Bullying passa um cara que pesa 54 quilos, com a cabeça do tamanho de um capacete, com a orelha que parecia que ia voar quando dava vento, e aqueles palhaços ficavam lá falando da minha cara.
Calma.
Vamos pro próximo e-mail. Comentários. Raideto. Raideto. Quer ler esse aí?
Cadê? Raideto, Rio Grande do Sul. Esse aí eu consigo ler. 22 anos de... Ótimo cast, Pinto San. Curiosamente, também sofri de IME no colégio, até começar a praticar karatê, onde eu ganhei confiança e consegui o respeito dos meus colegas por não ter uma atitude passiva frente às provocações. Ótimo cast e excelente participação de nosso colega da comunidade karatê no Orkut, Fábio Os.
Ainda bem que ele não teve uma atitude passiva na frente, à frente das provocações, né? Foi uma piada de duplo sentido. E vamos para o próximo podcast. Esse aqui sabe que é de e-mail. Inclusive o Raideto é descendente, se não me engano. Próximo comentário de Felipe. Aliás, o próximo comentário que não vamos ler porque não tem aqui é o de Felipe Andrade Arraial.
Ó, o nome do rapaz é Felipe Andrade e ele é de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro.
Você não deixou eu molhar o bico. Então, um abraço para Felipe Arraial, do Cabo do Rio de Janeiro, que é parente de Andrade.
Pode ler o do Eric, porque eu acho que toda vez que ele lê o dele, sou eu. Então, acho que ele nem aguenta mais ouvir minha voz lendo o nome dele.
Hoje tá foda esse podcast. Eric Davi Morgado e Peçanha, 25 anos, Campos do Rio Grande do Rio de Janeiro. É porque é grande.
Bom, é Campo dos Goiatazes.
Não tem escrito aqui.
Não, mas é porque eu já decorei, eu sou ninja.
Depois a gente conversa porque você decorou. Vamos lá. Excelente podcast, principalmente por demonstrar o tipo de prejuízo o bullying pode causar na vida das pessoas, que por muitas vezes não conseguem superar esse tipo de agressão insuportável e contínua. Ainda bem que eu superei. Não acredito, porém, que a não superação deste trauma possa justificar essas barbáries que acontecem nas escolas americanas e o que aconteceu na última semana no Rio de Janeiro. Porém, acredito que se houvesse uma preocupação maior dos diretores, professores, Dona Pinto, e funcionários da escola em geral em evitar esse tipo de perseguição, muitas dessas barbáries seriam evitadas. Posso também salientar que o papel dos pais, tanto das vítimas quanto dos agressores, são responsáveis por evitar essa prática, já que o bullying não se restringe à escola e que a internet está sendo utilizada como ferramenta para esta perseguição.
Exatamente. É. Mas, ó, eu como representante da classe, no que diz respeito à questão da escola, de diretor, professor, né, e funcionário, não é questão só da escola ela tentar evitar esse tipo de coisa. Claro que o professor, né, ele tem que estar atento a todos os alunos e o que acontece dentro da sala de aula. Né? Só que nós não somos totalmente responsáveis pela educação das crianças. A educação também parte de casa. Também é responsabilidade do pai trabalhar essas questões das diferenças. Né? Infelizmente, na cultura brasileira, atualmente, o que está sendo disseminado dentro das escolas, né? E que os pais, às vezes, por trabalhar fora, hoje em dia a mãe trabalha fora, então, às vezes, deixa a desejar um pouco em relação à educação dos filhos. Não estou falando que eu quero ensinar ninguém a educar seus filhos, não é isso. Mas a cada qual cabe a sua parte no que se refere à educação da criança.
Eu, como pai, pai de 4 filhos, faço a minha parte no que diz respeito à educação. Ainda mais sobre bullying, né? Meu filho passa o bullying na escola, eu dei um 38, aí ele resolveu tudo isso. Era pra rir, dona Pia.
Mas é exatamente esse tipo de coisa.
A diretora chegou pra mim e disse: pai, ensine ele a se defender. Se tu precisa, puxei da cintura assim, toma, meu menino, bota aí na bolsa. Acabou, o cara nunca mais nem olhou pra mim.
Bom, o povo pra pensar que tu é bandido.
Bandido não. Bandido é o safado que deu no meu filho, que deu em mim. Aquele é um safado. Continuando, comentário de José Pedro. Ele disse: nada.
Próximo é do Felipe, que também
disse nada.
Nada.
Vamos preparar mais esse podcast da próxima vez. Falta tá uma bosta, hein? O Yuri falou uma coisa legal assim, ó. Podcast diferente, bem interessante e polêmico, hein? Bullying é um problema mesmo. Difícil não ficar indignado ouvindo relatos. É isso que eu tô falando, cara. Eu fico doente. Pô, a escola é um lugar onde os pais esperam que o filho esteja seguro. É o lugar mais perigoso do mundo pra gente. E olhe que dizem que no Brasil não é tão ruim se comparado aos Estados Unidos. Brigadão, Yuri. Esqueceu de colocar o seu local, idade e CPF.
É de Nelson João Ramos e Silva Júnior. Foi o ganhador do DVD, né?
É, exato.
Mais um cast. Oba! Estava com tantas saudades de escutar esses bate-papos. Em meu tempo de escola, ensino fundamental e médio, sofri bastante com certas brincadeiras, que são nem um pouco boas. Contudo, tais brincadeiras acabaram sendo a força que me impulsionou ao desenvolvimento. A maior vitória contra essa coisa é quando você consegue superar tais coisas sem acabar sendo parte disso. Vi algumas pessoas que também eram vítimas dessas brincadeiras de mau gosto se tornando carrascos, parte do grupo agressor, e assim ficando livres. Eu amo lutar por algo que quero, principalmente quando alguém me diz: você não vai conseguir. Pois quando alguém me nega o direito a algo, me sinto ainda mais motivado a conseguir. Os abraço a todos.
Bem, pessoal, esses foram os comentários e o pessoal que comentou. Não podemos falar todos porque vocês viram ficar grande. Deixando bem claro que eu não dei o 38 ao meu filho, eu estou brincando. Até porque eu não ficaria desarmado. Eu mandei ele se virar, pegar um pedaço de pau. E vamos continuar esse podcast de hoje que está muito legal, dona Pinto. Muito legal mesmo. Muita gente vai ter ataque do coração na metade do cast, se for quem eu estou pensando que vai escutar. Você viu o podcast de hoje?
Eu escutei e gostei bastante, né? E até comentei com o Daniel como é interessante a gente saber
da vida dos outros.
Da vida dos outros, mas desde que esses outros tenham algo significativo, né, para compartilhar com a gente, né? E a gente até experiência de vida, né? Então, eu adorei.
Você tá inspirada para conversar hoje. Já vão sei quantos minutos de sessão de e-mails. É muito interessante, a minha vida é super interessante, tanto que todo mundo fala de mim. Pois é, pessoal, vamos terminar essa sessão de e-mails aqui, que a gente já riu demais, ou não. E vamos para a nossa próxima parte, a parte B do nosso último podcast, número 13. Até mais, dona Pinto. Ouça.
Ouça,
dona Pinto.
Ouça,
dona Pinto. Fale mais alto.
Ouça.
Prepare-se para mais uma produção Pinto Karatê Cast. Karatê Cast. Um bate-papo inteligente e irreverente sobre Karatê Do e a cultura japonesa. Com convidados e a sua participação online via e-mail. PintoKarateCast@hotmail.com. Twitter, @PintoSan e @PintoKarateDojo. Ou na nossa comunidade no Orkut. Participe, tire suas dúvidas e dê suas sugestões. Pinto Karatê Cast, o seu dojo virtual na internet. Apresentação, Pinto San.
Previously, no Pinto Karatê Cast.
Com vocês, Ricardo Delia Sensei.
Bom dia, estou aqui à disposição para...
Roberto Santana Sensei.
E aí, Daniel, beleza, tudo bem?
O juiz tinha até receio de se meter no meio, porque podia sobrar para ele. A verdade é essa, era assim mesmo. Chute, soco.
Eu queria perguntar para o Sensei Ricardo sobre a fundação da Federação Paulista. Como é que foi feito isso, como é que começou, né?
Na época, tenebroso, fala, pô, o cara é um karateca, olha a mão dele, olha o chute, olha como faz, como abertura, como não sei o quê. Mas na hora da luta, era brincadeira. Quem me apoiou não lembra de
mim. Não, sei, aqueles que desistiram no exame de realinhamento, eu acho que deve estar se lembrando até hoje, né?
Tá lendo, né?
É, recordasse pra gente aí o que pra mim foi sua maior vitória, assim, é, seu maior momento dentro do Karatê, como é que ela
Zendel, eu queria saber um pouco, eu e acho que todo mundo aqui que está escutando, é sobre o treinamento de Okuda Sensei. A gente sabe que era os moldes do treinamento Keishu Sei aqui da JK, né? Já que o senhor falou, e como também Roberto Sensei falou em outros podcasts, ele tinha acabado de sair do curso e vindo para o Brasil, né? E já estava no pique, ele estava no gás do curso e puxou, fez esse mesmo curso de instrutores, né, da JKA no Brasil, que inclusive, segundo Roberto Sensei, Nakayama Sensei deixou que esse curso acontecesse, foi o primeiro curso fora do Japão para instrutores de karatê, né, aos modos da JKA, com um aval de Nakayama Sensei.
Exatamente.
E a gente quer saber como era esse treinamento. Assim, um pouquinho da parte técnica e mais aquela parte, aquela áurea lá, aquela coisa de entrar um em pé, sair de maca, como é que é aquilo ali? Fale um pouco sobre esse treinamento, sobre essa época do senhor com o Okuda Sensei.
É, o fator marcante do treinamento era o alto nível de repetição e a intensidade exigida. Primeiro porque o professor Okuda, ele treinava absolutamente o tempo todo, né? Ele dividia a contagem para todos, o Gorei, e ele era um cara que ele ficava gritando do seu lado e fazendo com que a coisa pegasse fogo mesmo. Então, todo o tempo e o estímulo dado por ele era para movimentos repetitivos, alto nível de repetição. Você escolhia, ele escolhia, por exemplo, era um chute Maguiri, ele colocava uma cadeira na frente e você fazia 1000 chutes de cada lado. Depois você fazia exercícios com borracha desenvolvendo o chute. Aí você fazia o chute com caneleira, ou seja, ele trabalhava em cima de um movimento, ele explorava o máximo possível o movimento. E isso por temporada. Então, iniciava com um período, vamos dizer, o ano começava com um pequeno tempo de ginástica, que eram movimentos do próprio karatê para que houvesse fortalecimento, tudo com borracha, com cadeira, com, enfim, tudo aquilo que estimulasse uma intensidade maior. E você fazia todo o Kihon durante um tempo. Toda a parte de kata durante um outro período e imediatamente após todas as formas de luta. Isso era cíclico. Não importava se era se você tinha competição na semana seguinte ou se você tinha ficado machucado uma semana, enfim. Bom, machucado uma semana não podia porque você tinha que ficar lá dentro e você não conseguia deslocar, você ficava em pé dando chokuzuki. Não podia assim ficar lá fazendo alguma coisa, não doente, com febre, você tinha que botar a cara lá. Você ficava sentado na cadeira, se tivesse. Ninguém ficava sentado porque ninguém estava morrendo, ninguém chegou a morrer, se sentir mal a esse ponto. Mas você tinha que estar integrado o tempo todo. Você não podia absolutamente. Acho que o primeiro ponto é esse, a gente falar sobre qualquer coisa. É que você tinha o ponto de honra era você botar a cara lá todos os dias, nos horários determinados para o treinamento, independente do que ocorresse ou que acontecesse. Você não dormiu? Você tem filho pequeno? Chorou a noite toda? Esteve doente? Não importa, você tem que estar lá. E assim por diante. Você tinha que estar, esse era o primeiro ponto. O segundo, a intensidade de treino, como eu estava comentando. Então você explorava um kata. Vamos falar sobre a série Heian. Você começava às 10 horas da manhã, e sempre assim começava, o cara vai fazer o seu aquecimento, às 10 horas tinha que estar lá dentro, em pé, para o comprimento inicial. Aí fazia 10 minutos de sombra, às vezes quando ele estava mais inspirado, esticava um pouquinho mais, que o aquecimento era sombra, que, na verdade um já começava a cutucar o outro, e a gente tinha um grupo muito coeso lá, que ninguém queria ficar para trás, e todo mundo sabia que, apesar do nível de amizade que se tinha da porta para fora, só se melhoraria ali, exatamente pelo estímulo que ele dava, e o nível de competição que se criava, era um cutucando o outro, e quando sobrava na cara, sobrava também, e a coisa ia. com aquecimento. E a partir daí você fazia, por exemplo, explorar a série Rian. Você ficava ali por volta de 1h30, 1h40, só a série Rian. Às vezes ele pegava, vamos explorar hoje o Kankudai. Então, Kankudai, de cabo a rabo, decompunha, e aí começava a treinar, e por fim fazia 5, 6, 7, 10 vezes o Kankudai sem contagem. O que se tinha, e o que realmente eu acho que o grande valor de tudo, é esse alto nível de repetição, o ambiente que ele conseguiu criar de grande, grande competitividade, que ele estabelecia um desafio para todos nós o tempo todo. Ele nunca chegava dando risada, ele não sorria. Ou ele chegava de manhã cedo, porque ele bebia cerveja à noite, porque ele chegava puto da manhã de manhã, desculpa a expressão. Ele chegava de manhã cedo, mas ele chegava com aquela cara amassada, ele chegava, e aí a coisa começava. Aí sim, ia dar risada depois do treino algumas vezes. Ele criou um clima que cada vez que você entrava na academia, você falava, hoje é o dia. Isso durante anos. E fez com que o espírito de todos fosse moldado em cima de uma intensidade alta, de uma exigência máxima, e é o grande desafio diário. Acho que essa que é a grande vantagem de tudo isso. Cada um depois saía de lá e fazia seu treino também. Então, ele criou esse espírito, esse incentivo todo que acabamos nós tendo junto com ele, né?
Ele viciou vocês em karatê, né?
Foi, realmente. É uma coisa, é algo que até hoje, quando eu penso, eu penso ainda como karateca, apesar de não me sentir tanto, mas eu ainda me lembro como pessoa, como karateca. A todo momento, nível de atenção, essas coisas todas que a gente sabe aí. É uma coisa inacreditável que isso aí gerou para mim de resultados. Certamente sei também que o Enio, o Gomes, apesar das limitações que ele tem hoje em função de algumas sequelas aí, que ele usa de doença e tal, mesmo assim o cara, ele fala ainda como karateca, ele fala ainda das coisas que aconteciam e a vontade que ele tem. Enfim, o grande mérito do professor Okuda foi conseguir botar na cabeça, na nossa cabeça ali, esse estímulo todo pelo karatê.
Mas você me diga uma coisa, a gente sabe, né, que o nível técnico de Cecil Okuda estava além do que existia no Brasil. Mas assim, como o senhor acabou de falar, né, deu para perceber que assim, não só a parte técnica, mas a parte espiritual, no caso assim, de a garra de Cecil Okuda também estava além dos outros professores que o senhor teve. Ou a impressão minha?
Essa é a expressão da verdade, viu, Daniel? O cara era totalmente diferenciado em todos os sentidos. Porque enquanto o professor Tanaka, grande conhecedor de karatê, devo muito a ele também na questão de competição, de coisas que eu aprendi com ele, assim, um cara formidável. O professor Uryu, o professor Takeuchi, o professor Inoki ainda treinava um pouco, mas não muito mais. Professor Sagara, todos esses outros não treinavam mais. O professor Okuda, ele treina até hoje. Ele é um cara diferenciado em todos os sentidos. O karatê dele era melhor que o dos outros, porque ele é um cara que treinava mais. Ele ia para a competição conosco, eu lembro muito bem. Ele treinava junto de manhã cedo, antes do campeonato. É um cara que o tempo todo ele não aliviava, ele não tirava pressão um segundo sequer, ele estava sempre apertando o parafuso, o tempo todinho, você não conseguia ter uma folga sequer. Isso aí fez com que, na verdade, esse estímulo espiritual de voltado para você criar essa tatuagem dentro de você, do karatê, é mesmo, se deve a ele. Então ele conseguiu, além de ensinar um karatê de primeira linha, né, ele conseguiu criar esse ambiente. Era algo que, tanto que os outros atletas, karatecas de outras linhas, né, quando iam lá na Butokai, o cara sentia a pressão, porque a hora que começava o treino, sentia. Eu vi várias pessoas desistindo, porque, ou comentando, que a pressão era muito grande. Então, quando você está sujeito à pressão o tempo todo, integralmente, quando a gente ia para um campeonato, aquilo era refresco, né? Achava que aquilo já não tinha o significado do treinamento, né? O karatê pra gente era academia. Quando você ia pra competição, aquilo era uma festa mesmo. A gente se achava em momento de glória ali, porque pô, aquilo era refresco. E foi a condição que ele nos deu, um karatê de primeira linha, E essa, como você mesmo disse, essa pressão que ele acabou exercendo sobre nós, em não aliviar um segundo sequer, dentro daquela condição dele todo, ele como pessoa, ele era um cara cheio de erros, como pessoa, mas muitos erros. Mas como karateka, e o que interessava pra gente era, na verdade, é que nós brasileiros temos muito isso junto conosco, que é diferente do estrangeiro, europeu, americano, próprio asiático, né? O cara está preocupado com o principal. A questão de relacionamento social é outra conversa. Uhum. Então, quando nós começamos a nos envolver muito com a questão social e a questão de amizade pessoal, isso é que fugiu do controle. A gente convivia muito com ele, mas nós não conseguimos ver que ali era o que ele queria, era só fazer uso dos nossos da nossa contribuição além karatê, logicamente, mas em compensação era isso, ele nos dava um karatê de primeira, a gente tinha que retribuir de alguma maneira para ele, né?
É mesmo. Você só pegando uma brechinha que o senhor falou agora, é porque nós brasileiros, nós temos a necessidade de criar mitos, é impressionante, a gente precisa adorar alguma coisa, a gente adora seja uma imagem ou seja até sei lá, um anel da sorte, a gente tem que ter alguma coisa para depositar a fé da gente. E esses benditos filmes de Kung Fu, Karatê, essas coisas e tal, criou aquele mito de que o mestre que quebra madeiras e mata os outros com os dedos, ele é um santo. E a gente fica procurando isso às vezes nos professores, né? A vida profissional nem sempre é igual à vida pessoal da pessoa. Ela tem seus problemas, mas a gente vê o quão profissional é um indivíduo quando ele consegue dividir o seu lado pessoal com o seu lado profissional, né? Não consegue, não mistura. Eu não sei quais são os problemas do professor Okuda, sensei, e não cabe aqui comentar, mas mostra que ele é um profissional de primeira linha. Quando o senhor bem falou, no caso aí, ele bebeu a noite todinha, ele podia muito bem dizer, hoje eu não vou dar aula, não. Ele foi e continuava na mesma pressão, se não pior, quando vinha de ressaca, sei lá, coisa de japonês mesmo, que é gostar de beber, né? É impressionante quando a gente vê uma pessoa que consegue dividir o seu pessoal com o profissional. O senhor concorda comigo. Mas
não,
eu penso assim.
É absolutamente a realidade e a verdade dele, porque ele bebia no almoço, ele bebia no jantar. E o cara, ou ele treinava karatê,
ele bebia.
Ou ele estava dando treino de karatê, ou ele estava descansando, dormindo, ou tomando sua cerveja. E ele treinava pelo menos 3, 4, 5 horas por dia. Tinha muitas vezes, por muitas e muitas vezes, nós treinávamos de manhã cedo, aí eu tinha como retribuição, era ajudá-lo segundas, quartas e sextas na academia dele. Apesar de eu já ter filhos, apesar de eu já ter as minhas responsabilidades que não eram poucas, eu tinha que ir lá dar um treino na segunda, na quarta e na sexta, um treino por dia na academia dele para alunos da academia. Essa era a minha retribuição, né? E quando eu ia para aí e as outras, ou por exemplo, estava eu e o Enio lá à noite, né? Segunda, quarta e sexta. O Enio estava todo dia, mas eu ia segunda, quarta e sexta. O que acontecia? Ele eram três aulas, das 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, aluno regular, né? Quando eu dava o treino, o professor Okuda e o Enio treinavam. Quando o Enio dava o treino, eu e o professor Okuda treinavam. Aí ele dava o treino, nós dois treinávamos. Era um negócio. E ele treinava mais 2 horas à tarde. Se fosse o caso, ele treinava 3 horas à tarde, junto com os alunos. Ele era um cara que treinava o tempo todo. Isso aí fazia o quê? Fazia com que, não importa como ele chegasse, como você mesmo disse, o cara tinha a responsabilidade de estar no horário. Ele treinava o tempo todinho. Quer dizer, um cara excepcional para os padrões de hoje, inclusive, né? É. Então, uma coisa que... Isso foi o que ele fez. Como profissional, um cara que me ensinou, e realmente devo muito a ele, porque eu aprendi a ser karateka com ele. Eu comecei a entender e me considero como tal com ele. Sabe? Que foi um cara que não posso... Quanto à questão profissional, ele é exemplar. Ele foi exemplar. Como pessoa, cada um tem seu estilo. Se ele era assim, o assado, pouco importa. Se eu não gostei, se eu não gostava, não importa. O que importa é que para o karatê, o cara trouxe, não só para mim, para dezenas e dezenas e milhares que até hoje estão aí, alunos de alunos do professor Okuda, e o cara trouxe para o Brasil um outro patamar. Ele botou o karatê para cima quando ele veio para cá.
sem querer, mas já fazendo propaganda da JK, pessoal que está ouvindo, me desculpe, eu sou da JK, não tô roubando espaço só pra gente, né? Só pra JK, só pro... aqui tem espaço pra todo mundo. Mas isso prova o trabalho que Nakayama Sensei, né? É, a JK, na pessoa de Nakayama Sensei, a pedido de Funakoshi Sensei, o trabalho que ele desenvolveu, né? Ele desenvolveu vários protótipos igual ao Kuda Sensei, não sei se foram iguais, mas com certeza existiu entre eles alguma semelhança, ou várias semelhanças, e espalhou pelo mundo, fazendo o karatê crescer mais e mais, né? Isso é um trabalho excepcional.
Sem dúvida, dentro disso que você falou, eu acredito que a forma como muitas outras linhas aqui no Brasil, com a própria Shorin, com a própria Vador, o exemplo do professor Kuda foi seguido por outros aqui. Isso indiscutivelmente. O cara não era só, na verdade, Shotokan. Todo o pessoal de outras linhas também, viu, Daniel? Passaram a adotar modelos de treinamento querendo copiar o que a gente fazia.
Exato. Dá certo, né?
Deu certo. Os caras estão fazendo isso. Por que essa diferença é tão grande? Mas a diferença era assustadora, você entendeu? Não tinha. Quando você colocava um cara de qualquer outra linha do nosso lado, tanto é que, até não comentei, mas os primeiros campeonatos em que entraram outras associações aqui, outros estilos, melhor dizendo, era assim, a equipe da Gozu contra a equipe da Shorin, contra a equipe da Vador, contra a equipe da Shitoryu, contra a equipe da Shotokan. Então, as equipes representavam os estilos.
É verdade, que interessante. E foi, que briga, hein?
Durante algum tempo, o karatê aqui em São Paulo foi assim. Então, qual era a intenção do professor Okuda com isso? Mostrar a superioridade da Shotokan. E a superioridade era tanta, a diferença era tanta. E uma coisa que todo mundo lá fala, por que os caras estão tão melhores? E aí começaram a ver, começou a haver mais intercâmbio, e nesse momento de intercâmbio é que começaram a adotar coisas que a gente aprendeu aqui do professor Okuda.
Sobre esses intercâmbios, Sensei, agora vem a parte que muita gente vai gostar de escutar. Com certeza o dojo de Sensei Okuda ficou lotado, né? Assim, ida e vinda aumentou significativamente. Mas me diga, entre esse pessoal que foi lá conhecer o Karatê, ver qual é o segredo do Karatê Okuda, Sensei. Houve também muitos embates, não digo desafios, né? Mas existiam alguns folgados aparecendo na porta do dojo nessa época?
Não.
Não?
Não, nunca. Realmente nunca houve.
Nunca nem houve. Era doido,
assim,
né?
Era o professor de determinado grupo levava para treinar, mas pedia para treinar. E pedia por favor para treinar. Então, ia através do professor Okuda, e o professor Okuda falava, não acelera. Falava, esse aqui veio só treinar, né? Esse só quer aprender. Então, esse era aviso para não baixar a bota.
Tô entendendo. Né?
Então, o que ele queria, em determinado momento, ele já tinha mostrado que o karatê dele era incomparável, que o que ele ensinava era melhor através do Enio, do Sasaki, do Robson, do Gomes e através de mim, do Okuyama também, que foi participou durante muito, Pedro Okuyama, que era professor do Roberto, durante muito tempo ele participou também do grupo de treinamento. Então, ele já tinha mostrado tudo que ele queria. E aí ele começou a querer trazer volume para o negócio. Ele queria expandir o seu patrimônio, você entendeu? Então, vamos botar isso aqui mais para frente. Apesar de que ele sempre dizia, tem coisas que não pode ensinar, tem coisas que não pode mostrar. Né? Uhum. Mas era coisa que ficava incontrolável. Isso era só um lembretezinho. Mas, e aí ele começou a aproximar, quando ele começou a abrir a seleção paulista, convidando atletas da Vador. Ele convidou para que houvesse uma eliminatória. Ele só convidou, foram atletas da Shorin, da Vador e da Goju. E só ficaram atletas da Vador. Quem ficou foi o Carlos Martinez, um grande lutador da Vadokai. O Werner Hall, também um outro karateka da Vador, que acabaram se tornando amigos e tudo mais, assim, mas foram aprendendo. Então você via que o treinamento deles foi evoluindo. Então nós passamos, nunca tivemos nenhum tipo de... Você vê que esse pessoal da Gozukai, que foi lá, da ABK na época, 17 faixas pretas, foram através de um houve toda uma preparação durante um bom tempo, e falando, aí um dia ele falou, pode ir lá. Quer dizer, mas já sabia que aquilo ali, era, os caras queriam sentir. Sim. Todo mundo que passou por lá sentiu, né? O realinhamento, viu, Daniel, foi o divisor de águas. Porque ali eles puderam ver a diferença que havia no karatê de todos com o karatê do Nihon Karate Kyokai lá do professor Okuda.
Mas você me diga uma coisa, naquela época existia muito picareta, ou isso só foi nesses 10 anos pra cá?
Não, na época existiam alguns picaretas, mas todos aqueles que eram picaretas e eles queriam ser mais do que picaretas, eles tomaram uma pressão.
Uma pressão.
Nós chegamos a visitar muita gente. Muita gente, eu lembro de cara de 3 visitas que nós fizemos. Pode, eu, o Enio Gomes.
Pode contar uma, Zezé? Pode contar uma. Eu boto um espinho aí, sei lá, eu troco. Só não dê nomes.
Posso? Posso? Não, tudo bem. Mas eu posso contar. Um cara que, um dia ele aparece um folheto, de manhã cedo, olha só como é que foi. Nós estamos, vamos começar o treinamento, aparece o professor Okuda e assim, lê aí. Né? Um folhetinho, um panfleto. Pô, panfleto colorido, tinha branquinho, verdinho, amarelinho, escrito assim, Associação Japonesa de Karatê.
Ixi, Mari, nossa.
O título, professor fulano de tal, rua tal, não pode fazer isso, hein? Ele falou pra gente. Bom, já tava dito já, que...
Eu não falei nada, eu só disse que não posso...
Não falei nada, não pode fazer isso, tá escrito aí. À noite, eu, Enio Gomes, fomos nessa academia, lá na Vila Mariana, e... Primeira coisa, o Enio entrou andando de sapato em cima do tatame, que era uma academia de judô e de karatê, andando em cima do tatame. Eu e o Gomes pelo lado, aqui assim.
Nossa,
educadamente,
secando,
né? Não que o Enio não fosse educado, mas ele era mais, né, passando em cima do tatame, puta, os caras saindo fora e o professor lá no fundo. Ele pegou o papel e mostrou, o que é isso aqui? Né, pro cara. Ele falou, não, isso aí é academia. O cara gaguezou, ele falou, olha, tira isso e tira a placa lá de fora. Bom, eu só sei que o cara na hora, não era nem placa, era uma faixa. O cara foi, pegou uma escada, nós ficamos do outro lado da rua, ele tirou a faixa e nós fomos embora. Isso é uma interessante. Pois, houveram outras aí que um falava que tinha num campeonato, não, porque não sei o que falou, não sei pra quem, a coisa criou um certo volume e falou que pegava o Enio, que já tinha pego o Enio, que nossa. Não sei o que, era mentira. O cara
essa
tinha
antiga.
Treinado uma época com antes do Enio ir pra Nihon Karate Kyokai. E nós fomos lá na cidade, na Boca, chama Boca do Lixo, que era uma academia na Boca do Lixo, e nós desde lá de baixo, a menina, já fomos ignorando todo mundo, e meio que tranco na escada, que era uma escada de um casarão velho, e o cara lá em cima, o cara estava de calção, treinando com os alunos lá, a gente intimou, intimei, e fomos intimando todo mundo, e acabamos com a graça também.
Acabou a palhaçada, vamos...
E era por aí, a gente ia e campeonato, porque a gente ia assistir, fomos assistir um campeonato uma vez no Pacaembu, chamamos o professor, tiramos o microfone para conversar com ele ali. Aliás, esse foi o Enio, o Gomes, que tirou o microfone e tomou posição lá com o cara e falou que ele não ia falar mais nada de federação, porque ele não pertencia à federação, e a karatê, porque ele ia acabar o campeonato, porque nós estávamos ali para acabar o campeonato. E nós três sempre fomos os linhas de frente ali da... Mas em função de beneficiar o próprio karatê, não foi de por ignorância, não. Porque a gente não queria, que a gente tinha uma marca, que era a Federação Paulista de Karatê, e é que a gente queria preservar isso aí. E Nihon Karate Kyokai acima de tudo, né?
Ô, época boa, hein, rapaz? Tempos bons que não voltam mais.
Então, quando se perguntou se aquilo era lá atrás, tinha mais picareta, tinha muito menos. Hoje em dia... usa uma expressão que é a seguinte, é muito índio para pouca bala.
Outra
o que tem hoje de picareta, as coisas que eu ouço, eu participo do fórum, né?
Do Karatekanet.
E no fórum eu ainda vejo que ali tem muita gente que não sabe, gente interessada, mas em compensação, apareceram uns 2 ou 3 uma vez professores ali que eu vou lhe falar. O que os caras comentam, é um negócio tão sem sentido que... Você fala, isso não é verdade que eu estou vendo. É um negócio assim que... Então, imagino isso se você multiplicar.
Nossa
senhora. Porque é uma coisa que meio que incontrolável já, viu, Daniel? Acho que a coisa desde a lei, da lei Zico, ela se descontrolou totalmente quando permitiu que outras federações fossem multiplicando. Isso sem falar especificamente sobre... não vou falar nomes, porque não fica bem. Mas dá até vontade. Tem um cara que fez uma federação que se diz internacional, que não sei o que. Porra, o cara O cara era tesoureiro, era secretário da federação. O cara, ele era um menino de recados. Ele nunca teve karatê na vida dele. Falou que treinou com o professor Okuda, mentira. Ele pagava aula particular para o professor Okuda para aprender kata. Luta, ele tinha medo, medo real e verdadeiro. Ele nunca deu um soco na vida para pegar ninguém, e nem para defender o soco de ninguém. E o cara tá aí. É. Quer dizer, que imagina o que esse cara replica de coisa errada. Replica. É um cara sem princípio. O cara sem princípio, ele não pode deixar herança nenhuma boa. Um cara que é um lixeiro, que trabalha direitinho, um cara que não deixa nada, um cara que atende, que corre, joga lata de lixo, não deixa nada no caminho. Esse cara louvável o trabalho dele, porque ele é um cara responsável pelo que ele faz. Um engenheiro, um médico, um advogado, um professor de karatê que se dedica, que treina, que põe para frente algo consistente. Ele pode até não ser um bom karateca, mas desde a hora que ele corre atrás para poder aperfeiçoar, ele se dedica integralmente àquilo que ele faz. Isso é um cara louvável. Mas, porra, esse cara que se diz dono de federação aí, um cara que é dono de federação, pô, mas é uma coisa tão ridícula. Sabe? E, enfim, e os caras estão abaixo dele, a coisa vai ouvir. Quero ver ele contar uma história real e verdadeira. Não tem uma história, ele não tem um fato para contar. O único fato é que através de política ele foi multiplicando o poder dele, como muitos outros políticos que a gente tem no Brasil, né?
Hoje em dia, você não precisa ser muito para ser presidente de federação, não. Eu sempre disse o seguinte: os karatecas de verdade, eles não gostam da politicagem, eles não gostam de ser presidentes, tesoureiros, no máximo gostam de ser diretores técnicos, porque gostam de treinar. A gente sempre acha que o meter a mão na politicagem vai atrapalhar o treino. Pô, vou ficar aí, poder estar treinando. Bota alguém aí para tomar conta. E esse alguém que toma conta é aquele medíocre. Sempre, em geral, sempre não, mas em geral é o medíocre. Não tem karatê, mas tá ali, faz um trabalho bonzinho, pronto. Ele vai comendo pelas beiras, pela beirada, com 10 anos contando mentira e na frente da associação, da federação, associação lá, que ele comprou pra ele, né? Através de favores ou de qualquer outra coisa lá. Com 10 anos, as gerações que vieram depois disso, começa a criar aquele indivíduo lá, um mito do karatê, sem nunca ter dado um soco. Eu conheço presidente de federações que nunca treinaram karatê.
Real e verdadeiro, isso mesmo.
Eu fico doente, mas infelizmente... Hoje a gente tem picaretas hoje, antigamente tinha só picaretas, hoje a gente tem picaretas legalizados.
Profissionais
de carteirinha que vivem disso, é horrível.
Você sabe que eu fiz um presidente de federação aí? Porque eu queria ser diretor técnico.
Você não quer presidente?
Eu fiz o cara presidente. Porque os professores, como eu disse, professor Shinzato, professor Buio, professor Matsumi, eles aí chegaram para mim e falaram assim: você tem que ser o presidente da federação agora. Eu falei: não, vamos fazer um outro e eu quero ser diretor técnico. Que fui durante quase 10 anos aí, na Cidade Paulista. Em determinado momento, eu fiz esse presidente da federação. Eu fiz o cara, porque eu promovi o cara. Ele se reelegeu várias vezes lá. Depois eu fiz esse cara presidente da confederação. E esse cara é um cancro que está aí.
Esqueceram ele lá dentro, né? Esqueceram.
Eu fiz esse Frankenstein.
Esse Chuck, o brinquedo assassino, eu sei.
Eu fiz. Reconheço que essa foi minha contribuição negativa, negativíssima para o karatê.
Eu sei, entendeu?
Isso eu não me orgulho nada disso de forma nenhuma, infelizmente.
E digo mais, Cícero.
A gente não pode acertar sempre.
Mas digo mais, a sua história não é única, não. Já vi várias. Até aqui no Japão mesmo, já vi várias. Várias, já acompanhei, já vi e já tentei combater. Mas no final, quem combate esse pessoal... O picareta é impressionante. Ele engana as pessoas, ele cativa as pessoas. Quando o pessoal...
Ele compra, ele compra. As pessoas que não são muito boas, ele compra. Então fica toda aquela massa escura.
Ele cria uma barreira com essas pessoas ao redor dele para protegê-lo. Se você tentar atacar, aquele exército que ele criou vai acabar com você, vai lhe estraçalhar.
Verdade.
A gente acaba não vencendo, acaba comprando muitos inimigos e não consegue atingir o objetivo. É horrível, mas a gente também tem família e reputação para manter, né? Acaba a gente desistindo dessa luta. pouco sobre a sua vida de... Não só de atleta, que a gente já falou bem agora sobre atleta, mas o senhor fez parte também da CBK, né? Da nossa confederação, a primeira confederação de Karatê do Brasil, fundada inclusive por Enio Sensei, se eu não me engano, né? Na passagem dele aqui pelo Japão, e o conhecimento dele também do Karatê europeu, essas coisas, veio e fez o trabalho da nossa CBK. Mas me diga, como é que foi o seu trabalho nela? Eu quero que também o senhor fale sobre o Karatê Esporte, essa lado esportivo do Karatê, sua experiência.
Na verdade, assim, eu sempre tive, desde o início, junto à Federação, à Fundação da Federação Paulista de Karatê, eu sempre valorizei muito o Karatê como competição, nos moldes que eram feitos, e de repente até hoje a gente vê ainda algumas coisas boas aí. Bem, mas saindo da federação, eu fui para a confederação como diretor técnico e como técnico da seleção brasileira. Isso em 88, desculpe. Mas há bastante tempo que estou mudando a data. Em 88 eu fui técnico da seleção brasileira no Mundial do Egito. Eu tive uma participação bastante ativa porque a minha contribuição era, na verdade, de juntar pontas ali, porque com a perda do professor Denilson Caribe, o falecimento dele, o Karatê ficou acéfalo mesmo, né? Porque realmente todo mundo queria ser pai do Karatê nesse momento, e tinha alguns elementos aí, vários elementos, que queriam tomar pulso do negócio. Então a gente botou o pé na porta e conseguiu, com o professor Tubino, que era, na verdade, o presidente do CND, ele conseguiu nos ajudar, que é um ex-karateca, aluno do professor Tanaka do Rio de Janeiro, e um grande intelectual na área de educação física, né? Ele contribuiu muito para que nós conseguíssemos fundar a federação, a CBK, e passar a dirigir também a questão técnica. Eu sempre vi, nos moldes como era feita a competição, nos moldes como devia ser feito aqui, quer dizer, na minha concepção, o treinamento, né? Mas, infelizmente, apesar de haver verba para isso, eu não consegui transportar para a confederação a mesma coisa que a gente fazia na federação aqui. Ou seja, você ter o instrutor pago quando ele sai para... Você traz um instrutor do Japão, de qualquer lugar do mundo, você paga para o cara.
Exato.
Viaja, estadia, dá um FII para ele, para ele poder, enfim. É o que é normal. Aqui não, a federação, e aqui na federação, eu pagava ainda estadia, transporte, alimentação, eu pagava prêmio, ou presenteava ele com alguma coisa para poder fazer jus àquele período que ele ficasse fora da sua academia, do seu trabalho, né? Tentei fazer isso na confederação, consegui fazer isso apenas uma vez, e imediatamente após, já houve uma série de restrições, houveram uma série de restrições aí, quanto a essa liberalidade que eu queria ter para poder tocar isso aí. Enfim, eu queria parte técnica, então eu chegava ao presidente e falava: escuta, presidente, é o seguinte, precisamos mandar esse cara para tal lugar, precisamos pagar a estadia dos atletas, e aí já comecei a sentir uma série de impedimentos, porque na época não havia condição de poder estar pondo a mão em tudo, né? Mas eu acho que a confederação nesse momento, e nessa passagem que eu tive, a gente teve até um momento muito interessante, que foi o Campeonato Mundial no Egito, apesar de os resultados não terem sido tão satisfatórios, mas não foram também porque a gente não tinha ainda esse intercâmbio que passou a se ter a partir daí, né? Enfim, eu acho que essa eu tive durante 6 anos frente à confederação, que também foi um aprendizado muito bom, e onde eu pude presenciar durante o treinamento para Pan-Americano, que nós tivemos, Sul-Americano também, eu como técnico, além de diretor técnico, junto com o Fraser, o Antônio Fernando lá de Minas, nós dividimos a função, né, de técnico, a gente pôde aprender, e eu pude aprender muito com essa nova geração, que já agora já não é tão nova, que é o Zé Carlos, o Oliveira, o Didi, o Max Pagano, o Johannes, enfim, vários atletas de vários lugares do Brasil, que eram... Eu aprendi muito com eles nessa nova forma de competir, o pré-filho do Antônio Fernando, e pude observar também que a maneira como eles se conduziam era algo extremamente interessante em relação a combate, não só na questão de competição. E a ideia que se tem por muitas vezes, e que eu ouço comentários e leio lá no fórum, o pessoal fala: mas competição, pula-pula... aquele pula-pula que o pessoal entende que normalmente se vê aqui nas competições aqui no Brasil, aquilo é um arremedo do Karatê, porque até escrevi outro dia que o pessoal começa pelo pula-pula, não começa pelo antes, ou seja, pelos fundamentos, não começa pela maneira de se deslocar, pela maneira de se combater. Então, o pessoal vê o fim, vê uma grande estrela do Karatê em competição, o cara saltitando para não criar inércia, o cara... para criar inércia, de repente o cara que vê isso acha que é só o pula-pula. Então ficou esse arremedo de karatê, que todo mundo chama de pula-pula. Eu também acho que aquilo lá é uma idiotice se usar desse mecanismo para poder lutar. Se você não tem chute-soco eficiente, você vai pular para quê? Então ficou, mas muitos dos que comentam e falam do pula-pula, eles generalizam de uma maneira errada e perigosa, porque se estiver na frente de um cara que de repente ele dá um pula-pula lá e te dá dois pontapés na cara, você não sabe de onde veio, você está no chão, pronto. E esse cara, para ele fazer isso, ele treinou 4, 5, 6 horas por dia. Eu lembro muito bem Pré, o Didi, Johannes, o Max Pagano, enfim, o Zé Carlos Oliveira. Esses caras eram caras que treinavam 4, 5, 6 horas por dia. E quando eles batiam, furava. Não era brincadeira. E muitos depois eu acompanhei o Caio, meu filho, que foi campeão pan-americano também, acompanhava eles no treino. Os caras treinavam 3 horas de manhã, treinavam 3 horas da tarde. Os caras foram para competição para mundiais aí, pan-americano. E era uma turma brava, uma turma que pegava duro, que batia forte, que punha o outro no chão. E o tempo todo assim, durante os treinamentos também. E o que resta hoje, esses comentários que eu ouço, o cara padronizar, não, mas isso não é karatê. Espera um pouquinho. O que você está vendo, quem sabe, na sua casa, ou você está vendo apenas um vídeo, você não viveu isso aí. Então, eu acho que é meio generalizar, falar que o karatê atual de competição não vale nada. Não, é bem assim, não. É bem diferente disso que se fala. Eu, efetivamente, quando vamos falar de universo, o cara que ele tem universo na academia dele, como esse caso que a gente comentava agora há pouco, em off aí, o cara tem o universo dele na academia dele. Então, o karatê para ele começa e termina ali. Só que a internet hoje deu condição do cara poder ver outras coisas. E ele começa a querer transportar essas outras coisas para a realidade dele. É incomparável. Quando o cara se submete a um campeonato, onde ele vai trocar com 3 ou 4 caras, um regional, depois um nacional, depois um internacional, quanto mais ele se submeter a pressões diferentes, certamente ele vai evoluir em termos de lutador, sem dúvida nenhuma. Ele vai ter, quanto maior for a variedade de informação, ou seja, de lutas que ele tiver, o acervo dele vai ficar muito melhor. E eu acredito que, independente de qualquer coisa, quando o cara se expõe a uma competição, ele está pondo ali a cara e o dele na reta, porque ele está botando o que ele pode realmente fazer. Tem competições de baixo nível? Tem, não são poucas, então é a grande maioria. Por culpa também dos dirigentes, dos professores, que se prepararam mal. O cara que nunca lutou e o cara quer ser técnico, quer ser professor, enfim. Existe uma série de fatores aí que comprometem a competição. Mas não pode dizer que os lutadores, esses de alta performance aí, são lutadores fracos. Isso é piada, porque ninguém toma um soco com um pontapé num cara desse.
Exato. É querer falar sem nenhum conhecimento, né? Só pelo que
vê. Sem nenhum conhecimento. O cara vê pela internet e conhece uma meia dúzia na sua região. Espera um pouquinho. A verdade não é essa, não. A realidade é bem outra.
Exatamente. Não tem muito falador. Como a gente falou em office agora, não tem muito falador, né? A gente não sabe de nada. Agora também tem, como o senhor falou, tem uns que vê o povo pulando. Assim, não só os que criticam, mas tem os que imitam, né?
Sim.
Tem uns que pegam o bonde andando, olha, aí pulando que a gente fica forte, aí fica pulando e esquece de treinar aqui, Ron.
Tem uns que uma pipoca aí não vale.
O pessoal pergunta, né? O que você acha do karatê esportivo? Não, o karatê esportivo, até queria a sua opinião, não sei se sobre isso. É. Mas assim, a minha, o karatê esportivo, se não fosse o esporte, o karatê tava estagnado ainda lá, eu acho que pós-Okinawa pouca coisa. Ele estaria treinando lá com o saquinho, com os vasozinhos na mão e só. E cada um no seu dojozinho, trocando farpa, trocando figurinhas em mesa de bar, batendo um no outro. Olha, o cara deu um burro na minha cara assim, vamos treinar. Pronto, seria assim, se não fosse o esporte.
Isso, exatamente.
Também existem várias outras coisas, forma de treinamento, O karatê evoluiu tanto em velocidade como em pancada também. Muita gente acha também que Funakoshi, né, é o cão. Funakoshi hoje, se brincar, perde por faixa amarela se ele estivesse vivo ainda, com seus 30 anos.
Exato, é verdade.
Todos devemos ao esporte do karatê. Agora, não podemos culpar o esporte pelos árbitros ladrões, pelos árbitros que não estudam e pelos árbitros que nunca foram atleta, né? Não sabem nada de karatê. Não podemos culpar isso, né? Porque as regras são claras. Quem é burro e cego são os que fazem as regras. A lei do Brasil, a lei de trânsito do Brasil, é uma das mais rígidas do mundo. Agora está faltando gente para que faça, para que promova essa lei, né? Mesma coisa acontece no nosso esporte.
Aplicar a lei.
Aí o pessoal às vezes fala assim, não, pula. Eu fico em office, agora eu vou abrir o jogo pro pessoal. Eu era aquele cara preso na minha terrinha, meu universo era meu dojo. Quando eu vim pro Japão e conheci vocês, esse aí Roberto principalmente, que abriu a minha visão, eu vi que o karatê esportivo, isso, aquilo, todos têm a oferecer. Às vezes o pessoal, eu sou fã do karatê, da WKF, assim, do treinamento, eu estudo o treinamento deles, eu boto na minha realidade, no meu condicionamento, na minha situação, faço. Mas quando alguém pergunta, pilar é uma bosta, espera aí, meu amigo, você sabe como é que o cara, você vê o cara lutando, mas sabe como é que o cara treina? Ele tá, você tá vendo ali o karatê esportivo dele, você não sabe o karatê. Agora, também desenvolvi um olhar para saber quem treina karatê e quem imita quem pula, né?
Isso, exatamente, bem isso mesmo.
Mas me diga,
quem treina e quem imita.
Me diga, Sensei, a sua opinião sobre o karatê esporte. Eu falei agora a minha. Quero que o senhor, com essa experiência de quantos anos de karatê? Uns 40, 50 anos?
Desde 64, 63 para 64, são 47 anos.
Nossa Senhora. É a idade do meu irmão mais velho. Me diga uma coisa. O que é que o senhor acha, não só antigamente, como agora, a importância do esporte, do karatê esportivo para o karatê do, o karatê jutsu, o karatê budô?
Exatamente o que você comentou, o karatê não teria evoluído um milésimo do que evoluiu se não fossem as competições. E eu acredito que o futuro do karatê dependa da competição e da própria arte marcial. Eu vejo que os comentários que existem a esse respeito falam, não, mas se o universo do karatê ficar só preso às academias, não vai haver condição de evolução das próprias academias. Elas vão ficar... O boca a boca hoje, por maior que seja, quando se fala a respeito de uma academia, ela tem um fator limitante, que é a localização. Eu não posso treinar numa academia da Zona Norte. Eu não posso sair da Zona Leste e ir para a Zona Oeste para treinar. Então cada um vai ter que ter, dentro do seu universo, uma forma de poder estar divulgando aquele seu pequeno universo. A competição, se houvesse melhores dirigentes, certamente eles conseguiriam fazer com que a própria competição houvesse, como você comentou, sobre a aplicação das regras, que fossem mais precisas, qualificasse melhor esses árbitros através de treinamento de karatê, não treinamento de arbitragem. Não adianta nada o cara treinar arbitragem se ele não sabe o que é sentir um golpe, ele não pode avaliar, não pode aferir. É bem diferente de um árbitro de futebol. O cara precisa ter passado, ter aquela experiência para poder ter, mas é algo que se torna quase irreal, quase inviável. Mas de qualquer maneira, voltando à pergunta, é que eu acho que realmente o karatê hoje ele vai continuar sendo falado se houver ainda competições de bom nível. Se as competições chegassem aqui, as melhores competições chegassem ao Brasil, ou fossem trazidas para cá algumas competições, certamente o karatê haveria um crescimento natural do próprio karatê. Então, lá atrás eu sempre fui um aficionado por competições, porque eu comecei a competir quando o karatê não tinha toda essa conotação esportiva que se tem hoje. Mas hoje também eu vejo que, se eventualmente houver um treinamento adequado, o cara pode competir, pode ter bons resultados. Então, a partir daí, eu acho que deve ser mantido, deve ser estimulada a competição, a parte esportiva do karatê.
Quando o senhor era técnico da seleção, diga uma coisa, o treinamento era lá em Okuda Sensei ou era mais fácil?
Na época que nós fomos para a seleção paulista pela primeira vez, o treinamento era exatamente idêntico, né, ao que se fazia na academia, porque éramos nós os integrantes principais da seleção paulista. Quando eu assumi a seleção paulista, eu fiz algumas modificações em relação à atualização do karatê, adicionando algumas coisas que não se fazia na época que eu treinava só com o professor Okuda. Quando eu fui pela primeira convocação que eu tive, em 73, pelo professor Tanaka, eu pude observar durante o treinamento a forma diferente que eles treinavam. Faziam toda a parte de Kihon, e a partir de determinado momento eles faziam Kihon para a competição. Então tinha já alguma coisa padronizada, que havia alguma diferença. A partir daí eu comecei a me utilizar de algumas situações diferentes de treinamento, que eu misturava o que eu via no Rio de Janeiro com o professor Tanaka, que eu tinha já com o professor Okuda, para aplicar no treinamento. Mas a gente tentava criar um ambiente altamente competitivo dentro do treinamento da seleção paulista. Tanto é que volta e meia a gente tinha um querendo pegar o outro ali, eu dava uma contida, mas eu estimulava isso também, para que houvesse esse clima todo da arte marcial propriamente dita, né?
Eu lembro que eu li um dos seus comentários no Karateka Net, o senhor falando sobre a diferença, assim, na época em que o karatê estava entrando no lado esportivo, né? Assim, no karatê europeu, essas coisas todas, enquanto alguns professores treinavam Kihon para a pontuação, seguindo as regras das competições, Sensei Okuda ficava gritando no treinamento: mata, mata, mata. Como é que era isso? Assim?
Essa é a pura verdade. Eu lembro, até tem uma passagem interessante, que houve um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que participávamos de um campeonato brasileiro. Havíamos participado antes do campeonato nacional, que era uma versão do brasileiro lá em Belo Horizonte, mas para o Rio nós nunca tínhamos ido. E estava a época ainda que o Djalma Caribé treinava conosco, ele já estava do outro lado, junto à seleção baiana. Bem, mas eu só sei que no ginásio, não me lembro exatamente onde era, o professor Okuda fez com que o nosso aquecimento fosse a série Heian, a série Tequi, e eu não lembro se foram 5 ou 6 katas na série superior, começando com o Kankudai, e era sempre assim, uma vez lento, contagem e rápido. E aí foi, nós fizemos todos os katas, acho que uns 45 minutos, uma hora de katá, e já tinham nos chamado a equipe paulista para participar da primeira rodada ali, e nós estávamos fazendo katá ainda.
Putz.
E foi isso, o nosso aquecimento foi esse. Não teve 2x2, não teve nada. Aí, ele do lado, foi nesse dia que ele falava, era que ia entrar, falava, ele gritava: mata, mata, é o que ele, o estímulo que ele dava, a orientação que ele dava.
O que eu faço? Mata.
Mas era alguma coisa que ele tinha ali, na verdade, soubemos depois que ele tinha brigado com o Takeuchi, ele não estava bem com o professor Tanaka também. Então ali ele queria, era ele tá pegando o técnico do outro lado, entendeu? Era bem isso, não, porque ele punha na nossa cabeça uma coisa assim, a gente ficava na pilha de querer acertar mesmo, não tinha história de querer tirar ponto, nada, né? Então era desclassificado um, desclassificado outro, e a gente metendo a bucha. O que não é nada correto, eu não compartilho dessa filosofia, mas na época a gente era meio teleguiado mesmo, né? A gente fazia tudo o que o professor Okuda quisesse.
Porque na época, hoje em dia você desmata e o outro lá tá na boa, né? Antigamente ele dizia mata e o outro dizia mata também, né?
Mata também, era isso aí.
Nossa senhora.
Pau, pedra, pedra.
Me diga, Sensei, e como técnico, aliás, uma coisa que eu quero saber, como atleta, na sua época de atleta, títulos, como é que foi a sua época de atleta? Campeão paulista?
Eu fui bicampeão paulista, 2 vezes campeão paulista, 3 vezes vice, fui campeão, vice-campeão brasileiro universitário, fui campeão brasileiro 3 vezes, bicampeão pan-americano, e fomos 4º no Mundial de Tóquio em 77. E sendo que por 2 vezes que nós fomos campeões paulistas por equipe, eu era técnico e atleta.
Trabalho dobrado. Ganhou 2 vezes, né?
Ganhou 2 vezes. Foi uma satisfação muito grande estar junto, dando treino e estar competindo também.
Até a gravação do podcast, eu não tinha conhecimento que o senhor tinha vindo aqui no Japão.
Eu estive em 77.
E gostou? Como é que foi? Não gostei.
Não gostei porque nós ficamos num clima ali não muito bom. O técnico era o Takeuchi, né?
Ah, sim.
E o Takeuchi tinha ficado conosco durante 40 dias lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro. Nós tínhamos tido um desacerto com ele lá, que ele começou a dar tapa na cara dos atletas e eu e o Dorival não deixamos ele bater. Houve uma revolta. Até hoje o pessoal fala que tomou tapa, fala, pô, vocês se revoltaram. Foi uma revolta, né, que nós tivemos ali, não deixei pôr a mão. Dorival também não. Nossa. Dorival Caribé, né? É. E aí ligamos para a confederação e aí ouviu. E ficou aquele clima, ficou um clima meio desagradável no final do treinamento. Bem, mas aí fomos para o Japão, o Takeuchi desce do avião em Los Angeles para ver a família dele. Nós vamos sozinho para o Japão junto com o Akio Yokoyama, professor Akio Yokoyama lá de Minas, de Belo Horizonte, que na época nem falava mais japonês e não conhecia nada de Tóquio.
Nossa.
Nós andando saindo pela rua lá, foi uma situação engraçada, mas que ficou todo mundo, sabe, marcado com isso. E nós ficamos num hotel muito bom, mas com uma comida muito ruim. Quanto ao Japão em si, eu não gostei, porque eu não tive uma oportunidade boa de estar conhecendo. E por outro lado, o que eu vi, você imagina que no dia do campeonato, que foi exatamente o dia seguinte da nossa chegada, depois de 34, 35 horas de avião, nós fomos fazer o aquecimento para o campeonato, que a abertura era às 11 da manhã. Às 6h30 da manhã nós estávamos no Atakudai, aquecendo, ou seja, lutando, que o aquecimento foi luta, com a equipe campeã universitária japonesa, que era a equipe do Atakudai. Os caras tinham competido 2 dias antes, que era aquela semana do campeonato mundial. Eles estavam lá de manhã cedo e saíram para trocar com a gente também. O nosso aquecimento foi dado. O Takeuchi nos colocou para aquecer, para trocar porrada com a molecada, né, que eram os universitários. E trocamos mesmo. Tanto é que o Ricardo estava machucado, o Carvalho, e ele falou, porra, os caras estão loucos para pegar vocês aí, né? Não pegaram porra nenhuma, não tem uma mão mesmo também, ponto final. E depois de lá nós saímos do aquecimento, que mandou molhado, já fomos direto pro Budokan Hall. E a primeira equipe que lutou contra o Japão, contra o Brasil, foi o Japão, a equipe japonesa.
Aqui, já, com certeza, já tinha passado todo o esquema.
Tudo. É. Quer dizer, um técnico que faz isso, porra, o cara...
Não é melhor ele pedir pra roubar, né? Só diga o juiz aí que o árbitro que já deu...
E outra, porra. E naquela noite a gente já sabia que o Sasaki falou assim, tava ele e o Takeuchi no quarto. Nós tentamos todas as maneiras fazer com que não entrasse o Brasil na primeira contra o Japão, mas nós não conseguimos. História, porque eles não tinham força pra nada e muito pelo contrário. Eu só sei que o Brasil ainda... Nós empatamos a primeira, empatamos a segunda. Aí o Antônio Fernando perdeu a terceira. O Ronaldo perdeu a quarta. E o Hugo ganhou... Não, o Hugo ganhou a primeira, ganhou a terceira do Yahara. Aí o Ronaldo e o Antônio Fernando perderam as lutas seguintes. Mas enfim, perdemos por 2-1 só. Quando, até então, nunca o Japão tinha tomado tinha tido uma derrota lá dentro, né? Foi um negócio que impressionou, impressionou favoravelmente, né? Mas foi uma boa experiência.
Realmente desse jeito tem que deixar marcado mesmo, né? Essa situação não tem
como. Então a minha experiência com o Japão não foi das melhores.
Mas e como técnico, como foi os títulos?
Da seleção paulista eu tive 3 títulos, como da paulista eu fui... tive 3 títulos no Brasil como campeão brasileiro. Tive 2 como brasileiro, um não estava como técnico ainda. Depois eu tive 2 do campeonato nacional, vice 3, isso por equipe, né? E depois na brasileira nós fomos, não tive título nenhum, tive pan-americano e sul-americano como técnico da seleção brasileira.
Sucesso, né? Sucesso, ainda bem, trabalho bem feito, né? Bem realizado.
Realmente um trabalho de grande dedicação.
Não me diga, sensei, o senhor passou um tempo fora do karatê ou como foi?
Muitos anos.
Muitos anos?
Muitos anos.
Mas.
Apesar de. junto ao karatê, ou seja, os meus filhos treinavam, eu estava sempre junto com eles, mas eu fiquei muito tempo fora. Fiquei muito tempo fora quando um dia eu falei para o atual presidente algumas coisas e fiquei aborrecido e fui embora. Já tinha muito trabalho, como sempre tive, graças a Deus, mas... E além disso, ter aborrecimento, quando que queria só era contribuir, né? Então tive um ex-aluno que não foi correto, na época começou a participar de política e tal, enfim, também já não queria mais ver. Já não queria mais ver a cara desses caras aí, entendeu? Não é isso. Sabe quando já não queria mais ver e meu pavio sempre foi muito curto, eu sempre tive. Nunca consegui ser muito político, sabe? Por isso que eu sempre fui para a área técnica. E eu vi aquela sacanagem toda, aquela história toda de atleta não comendo bem, atleta tendo que pagar passagem, aquela coisa sabendo que o outro estava metendo a mão. Ele tinha. Putz, isso é um negócio que.
A gente vê muito atletas pagando passagem do bolso, vendendo camisas.
Mas anos e anos, mas muitos anos a fio isso aí.
E presidente subindo Monte Fuji para curtir as férias, né?
É um absurdo, isso aí é um atentado, tá na cara de todo mundo aí, ninguém faz nada, fala assim, mas por que não vai a fundo? Pera um pouquinho.
Mas entra ano e sai ano.
Eu vou deixar de trabalhar para ficar agora no próximo ano combatendo esse cara aí. Isso é Don Quixote, eu não sou Don Quixote.
Eu já dei muita ideia a presidente de federação aí. Funakoshi Sensei criou um livro, Karatê é meu modo de vida, né? Eu disse para um presidente de federação uma vez para ele, por que você não cria um livro, Karatê é meu meio de vida?
É só um espírito!
Porque eu acho que muita gente vai comprar para saber como é que você se mantém aí. Esse tempo todinho sem ter um emprego, só isso. Porque eu treino e mato durante anos e não ganho um vintém. Você não bota dogue faz 30 anos e tá aí. Esquiando na Suíça, subindo Monte Fuji, fazendo graça pra todo mundo, tomando melhor risco. Quer dizer, o senhor também tem um filho, né? Que foi atleta e, pelo jeito, seguiu os passos do pai, né?
É isso, os três treinaram no karatê há bastante tempo, mas o que mais se destacou foi o do meio, que foi campeão pan-americano, foi sexto no Mundial Universitário, não, foi quarto no Mundial Universitário Individual, primeiro campeonato Mundial Universitário, e lutou o Mundial aqui no Brasil em 98, foi campeão brasileiro juvenil, foi infanto juvenil, depois juvenil. Campeão paulista em mais de uma categoria também, infantil, juvenil, depois adulto, foi campeão brasileiro adulto, duas vezes campeão brasileiro adulto, teve alguns títulos importantes aí também.
E hoje continua desenvolvendo trabalho também na mesma área com o senhor, né?
Não, esse não. O Caio, esse que é karateca, ainda treina ainda. Ele é médico ortopedista, especializado em medicina esportiva, né? É o que eu digo, antes ele quebrava, agora ele conserta. Ele mudou de lado aí.
Muito bom.
O mais velho é que tem um programa de treinamento junto conosco.
O Core presente, mantém o blog também. Tá Core. Inclusive, CC, eu gostaria também, se possível, à medida, eu sei que é difícil o seu tempo, né? Faz tempo que a gente está querendo fazer esse cast. Mas, se possível, eu queria também um cast aqui com a sua participação para falar sobre o trabalho, né? O treinamento funcional.
Perfeito. Vamos combinar isso sim.
Gostaria muito, até porque eu sou muito interessado nessa fase. Eu tento, faço aqui meus coisas de matuto, sabe? De gembrado, de caipira. Sim. Mas gostaria muito abordar esse assunto aqui.
Inclusive, tem uma matéria que saiu ontem, 21. Uma matéria sobre... Porque ele treina agora, o Luciano está como responsável na preparação física do Pro 16, que é o projeto 2016 do César Cielo, onde são 7 nadadores que treinam, são de vários clubes, mas treinam aqui juntos, né?
Eu creio que eu tenha visto no Karateka Net algo falando, não sei se foi entrevista.
Isso, e agora saiu uma matéria ontem, porque ontem, depois de Michigan, que ele ganhou do Phelps, ontem ele já deu o índice olímpico, o César Cielo, né? Ele comenta sobre o técnico e o preparador físico, que no caso ele cita o Luciano Delia como preparador físico, dizendo que ele está rearranjando aí a forma de treinar, quer dizer, fazendo uma menção já ao resultado do treino, em apenas 2 meses aí. Então... É uma honra para nós, da família, né? Saber que ele está com o melhor nadador do mundo, né?
Então temos aqui um homem realizado como atleta, aliás, primeiro como karateka, né? Atleta, sim, técnico e como pai e chefe de família, né?
Indiscutivelmente. Essa realmente a minha maior vitória são os meus três filhos. Vitórias que eu tive, conquistas aí, né?
Eu espero que eu chegue a isso. Eu tô aqui olhando pra minha filha aqui rolando no chão, acho que não vou chegar, não.
Não, chega. Como chega?
Bem, pessoal, a conversa foi excelente, eu tenho certeza. Esse podcast dava pra durar o dia inteiro. Mas a gente tem compromisso, eu tô com fome, Sensei vai sair, Sensei Roberto já dormiu também, tá com sono aí. Foi excelente, não tá com sono não, que o podcast foi excelente. Eu quero pedir mais uma vez obrigado, não só em meu nome, no nome do blog, mas em nome de todos os karatecas do Brasil e também espalhados pelo mundo que escutaram esse podcast. Queria agradecer a Sensei, a Adélia Sensei, por essa oportunidade. Por ter tirado essas duas horas da vida dele, que é muito importante, para deixar aqui um pouco da história dele, para vocês escutarem, para mim, aprendi muito também. Tem umas coisinhas ali no meio que eu vou escutar na edição e vou começar a botar em prática também. Sensei Délia, uma coisa, o pessoal que tá dizendo que tá com 17 anos de idade e tá muito velho para aprender karatê, e o pessoal que tá com 60 e acha que não pode mais aprender. Deixa sua mensagem para esse povo.
Daniel, quero agradecer a oportunidade de estar falando para os seus ouvintes aí, de agradecer ao Roberto que está aturando toda essa conversa, minha conversa aí, e digo para aqueles que estão começando agora a treinar e aqueles que deixaram de treinar, que o karatê é algo que é importante a todo momento da vida. Devo ao karatê construir a minha família, a manter a minha família, e certamente em alguns momentos que não foram poucos aí, dificuldade na vida toda, tive a capacidade de poder resistir a certas pressões que o dia a dia nos dá, mediante mesmo a condição que o karatê me deu de enfrentar, de estar me opondo àquilo que não me era conveniente. E, enfim, então um bom dia para todos, aproveitando que a Páscoa seja algo importante para todos nós. Um abraço para todo mundo e muito obrigado, Daniel.
Muito obrigado, Sensei. Espero boa Páscoa para vocês dois, Sensei Délia, Sensei Roberto. Eu espero Sensei Délia no próximo podcast, ele prometeu, agora eu vou ficar cobrando. Mas não preciso, vou ficar muito chato não, eu vou ficar só cobrando de vez em quando, Sensei. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Sensei Roberto, por ter ajudado nesse podcast, aliás, meu sócio no podcast. E obrigado a todos, espero comentários, espero que vocês tenham gostado e retribuam esse favor imenso que Sensei Délia fez a vocês, mostrando que gostou com comentários e, sei lá, mande suas perguntas, quem sabe, se a gente tiver tempo, até responde, ou manda para Sensei responder alguma coisa, mas, por favor, não exagerem, não venha com muita coisa, não. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e um osso. E um feliz Páscoa para todos vocês. Ouça, pessoal.
Tchau, tchau, meu Daniel. Ouça.
Você acabou de ouvir mais uma produção Pinto Karatê Cast. O seu dojo virtual na internet.